Hora de abrir espaço para o CBN Saúde. Hoje vamos conversar sobre alimentação da gestante. Dias atrás, a gente recebeu no estúdio da CBN a nutricionista Andrea Vaz. A gente conversou a respeito da alimentação da molecadinha. A gente conversou sobre a alimentação das crianças, em especial após os 6 meses, depois daquele período em que há o aleitamento quase como uma obrigação, né, da mãe em relação ao filho. É um ato de amor, mas também uma necessidade para a criança da exclusividade do leite materno. A gente conversou sobre a introdução dos primeiros alimentos a partir do 6º mês e a gente, naquela ocasião, até recebeu perguntas, questionamentos de alguns ouvintes, mas e daí, como que faz antes disso? E a mãe gestante? E a gente prometeu para o ouvinte da CBN retornar ao tema, mas aí falando sobre a alimentação da gestante. É isso que a gente vai fazer hoje. E para isso estamos recebendo de novo a Andrea. Andrea Vaz, nutricionista. Andrea, seja bem-vinda à CBN. Já brinquei com a Andrea. Andrea, minha sócia.
É sempre um prazer estar aqui falando. Como eu coloquei para você, vocês me pegaram de surpresa, né? Fiquei sabendo na sexta tarde, mas é sempre uma alegria estar aqui e falar desse tema tão gostoso que é a alimentação das mamães, né? Então, tá se preocupando com essa alimentação, como nós colocamos no programa anterior, a respeito da alimentação da molecada, né? E esse compromisso é realmente da mãe e da família, e ele começa já ali no ventre materno, né? Então é bem importante estar abordando, estar orientando a população a respeito desse assunto.
André, e quando a gente pensa nessa alimentação da gestante, a gente pensa numa alimentação e num período de 9 meses, ou a gente divide esse período, quem sabe, mês a mês, tem características diferentes, situações diferentes para cada período? Como que é isso?
O ideal seria que a mulher ela se programasse para a gestação, tá? Então, quando é uma gestação programada, ela tem que estar se cuidando. Então, se está um pouquinho acima do peso, já voltar, tentar emagrecer, está recebendo todos aqueles nutrientes que o corpo precisa para estar fazendo uma gestação, uma fecundação de uma maneira ideal, tá? Então, é dividido sim, nós gostamos de trabalhar com trimestres. Então, primeiro trimestre, do primeiro ao terceiro mês, segundo trimestre e terceiro trimestre. Porque em cada fase, o bebê acontece divisões diferentes, acontece formação diferente. Então, voltando ali para o primeiro trimestre, é onde começa toda a alteração hormonal e é onde acontece uma divisão celular muito intensa do bebê, né? Então, do 8º ao 15º dia da fecundação, é onde o bebezinho ele está se formando, então começa ali a divisão celular, é onde a mulher começa a apresentar os primeiros enjoos, os primeiros sintomas, e aí ela vem a descobrir que vai ser mamãe, né? Se neste momento ela tem uma alimentação rica em ácido fólico, uma alimentação rica em cálcio, em zinco, em ferro, tudo isso vai ajudar que essa divisão celular ela aconteça de uma maneira correta. E a gente evita até problemas de má formação, como hoje é tão discutido, né? E é tão frequente, a gente vê alguns bebezinhos com essas má formações. É devido a uma alimentação? Pode ser também. Então, se nós conseguimos ter uma alimentação correta já nessa fase, nós podemos estar evitando alguns problemas.
Bom, então a gente tem um período já no primeiro trimestre em que a mãe deve tomar alguns cuidados. Esse é um período que geralmente a gente tem aí o que a gente fala de desejos.
Na verdade, ainda não é tanto nesse período, porque eu vou colocar a respeito de desejo, que é um pouco de manha, né? E é um momento que é só nosso, então ele tem que acontecer. Esse é o momento onde, às vezes, ela ainda nem sabe que está grávida, e aí a gente coloca, mas como? Tem mulher que vai descobrir que está grávida no 4º mês, né? Então, como que ela vai cuidar tanto da alimentação? E, às vezes, no hospital nós ministramos curso para gestante, eu me policio muito em não estar cobrando muito da fase da alimentação nesse período, porque muitas vão descobrir depois. Então, não tem como estar cobrando tanto. Então, nessa fase, é mais comum a questão assim, do enjoo, da azia, é onde, às vezes, ela não consegue se alimentar direito. Então, vai ter náusea, vai ter vômito, cheiro, porque as adaptações fisiológicas elas são muito grandes. Então, o que vai acontecer? O aumento do olfato. Né, é onde ela enjoa do perfume do marido ou do namorado, né? A vizinha está cozinhando feijão, ela já sente o cheiro e isso vai causar uma náusea. Então, essa sensibilidade está aumentada. Assim como acontece também a sensibilidade ao sal. isso diminui. Então, a alimentação da gestante, ela passa a usar mais sal no começo da gestação, porque ela não sente esse sabor. Então, às vezes, ela tem esse desejo, não é nem desejo, essa vontade de comer salgadinho, os chips, esses industrializados, porque isso vai realçar o sabor. Então, ela sente essa necessidade, é meio que fisiológico, e aí é onde entra a questão, ah, mas é desejo. Não, é o corpo dela que às vezes está pedindo, mas ela tem que se policiar que isso não vai fazer bem para o bebê, né? Por conta de corante, conservantes e todos os antes que não fazem bem.
Agora me explica esse negócio do sal, deixa eu parar um pouquinho do sal, porque a mulher não percebe a quantidade de sal, ela pode perder um pouquinho a noção nesse período?
Perde a palatabilidade em relação ao alimento salgado. Ela perde, assim como a sensação do cheiro é aumentada, algumas sensações são diminuídas, né? Assim como a função renal também aumenta. Então, por isso que ela vai várias vezes ao banheiro. Tá?
Mas se ingere mais sal, geralmente retém mais
líquido.
Concentra,
mas está tudo mudado.
Aí, você
está falando com uma pessoa totalmente diferente nesse momento. Por isso o inchaço, tá? Que vai ser mais característico no final da gestação. Mas claro que se essa alimentação ela tá mais aumentado, é claro, não vai ser em todas as mulheres, mas algumas isso é um pouquinho mais acentuado. Então precisa, às vezes, de um pouquinho mais de sal na comida para sentir o sabor, não que não tenha, tá? Então, até eu explicava isso essa semana no hospital, numa reunião que fizemos com as gestantes, a respeito de estar evitando aqueles temperos prontos que eu já falei várias vezes aqui. Uma hora eu vou levar um pau na rua dos representantes desses produtos. Mas, enfim, vale a pena voltar para o temperinho caseiro e evitar o saleirinho de mesa, né? Porque ela vai ter essa necessidade de tudo um pouquinho
colocar
mais salgado.
Colocar um pouquinho
salgado,
mais de sal.
De colocar, porque ela vai perder. Isso é bem comum, perder essa sensibilidade ali no começo da gestação.
Então, tá? Se ela faz sempre a comidinha dela ali, ou se tem alguém que faça, e aí nesse período começa a perceber que está sem sal, não significa que está sem sal. É ela que pode ter perdido um pouquinho o paladar, então mantém a comida, pelo menos na perspectiva dela, um pouquinho mais insossa, que é o melhor.
Que é o melhor para ela e para o bebê. É sempre isso que ela tem que pensar, que ela não vai ficar gestante para sempre. É um período. Então tem coisa que dá para aguentar um pouquinho.
Muito bem. Você estava falando sobre o primeiro trimestre, acabei interrompendo para falar sobre o sal.
Sim, e aí, além dessa, o aumento do débito cardíaco aumenta, tá? Então, o consumo do oxigênio também está aumentado, então ela vai subir uma escada, ela vai caminhar, ela se sente mais ofegante, tá? Então, isso é comum, são características normais que isso vai acontecer, além de estar, o que é mais característico nessa primeira fase é o enjoo, tá? E aí, uma das coisas que nós fazemos, às vezes, para estar tentando combater, mas é algo normal, porque a alteração de hormônio ela é muito grande nesse momento. Então, até eu coloco assim, alteração de humor também, ou ela vai ficar irritada, ou ela vai ficar chorona, né? Então, isso é comum porque é uma alteração hormonal que está acontecendo de uma forma muito intensa. E o enjoo vai ser resposta disso. Então, às vezes, ter sempre gengibre em casa é uma coisa que nós orientamos, o quê? O cheirinho do gengibre vai diminuir essa náusea. E tá fracionando a refeição.
Gengibre.
Gengibre, tá? Até mesmo o chazinho do gengibre ela pode tomar para dar uma aliviada nessa náusea. Porque muitas perdem o apetite nesse momento. E é o momento que ela precisa comer. É o momento de toda a formação do bebê tá acontecendo ali. Então, o que, que é ideal? Fracionar a refeição. E onde ela vai ter vontade lá do salgadinho, do chips, porque é mais salgadinho e desce melhor, tá usando aqui um biscoito salgado. Tá? Até mesmo aquele biscoito de polvilho, que a gente fala biscoito de vento, ele vai ter uma aceitação melhor, um valor nutricional melhor, que está utilizando o salgadinho pronto. Tá? Então, se conseguir fracionar...
Faz menos mal,
tá? Então, se conseguir fracionar a refeição, evitar deitar logo que come, isso vai estar ajudando com que ela sinta menos mal-estar nessa fase, mas que logo passa, né? Então, passou os 3 primeiros meses, aí já começa, assim, ela começa a se alimentar melhor. Mas sempre lembrando, eu falo isso sempre assim, que os desejos... as preferências alimentares mudam. Então, se é aquela mulher que sempre teve opção por doce, pode ser que durante a gestação ela não tenha interesse mais por doce e tenha interesse pelas massas. Pode ser aquela mulher que vivia de cachorro-quente e pizza, chega nessa fase, vai acontecer uma aversão desses alimentos e volta e passa a se alimentar de uma maneira saudável.
Então é perfeitamente normal essa virada, digamos assim, dos hábitos alimentares.
É totalmente normal. Totalmente
interessante
normal.
Isso.
Eu digo, é totalmente diferente lidar com gestante, né? Então, e voltando muito assim para a questão emocional, que tudo mexeu. Né? A partir daquele momento não é só mais uma mulher, nasce. Tem até uma frase que diz que quando nasce um filho, junto nasce uma mãe. Né? E não é só quando nasce, eu acho que quando está gerando esse filho, essa mãe ela já está se preparando, então tudo muda.
Bom, e aí você falou também sobre a importância do alimento fracionado, é isso?
Isso, é muito importante tentar estar fazendo de 6 até 8 refeições durante o dia. Tá?
Porque mas sempre de bocadinhos.
Sempre
né?
Pouquinho. Tá? Essa história, eu vou falar daqui a pouco de comer por dois, né? Que é um baita de um mito isso. É tentar fazer mesmo pequenas refeições, porque o que acontece? A capacidade gástrica também, o tamanho do nosso estômago, ele tende a estar diminuidinho. Por isso que às vezes ela tem o vômito. Tá? Então, come um pouquinho e tem um útero que está ali crescendo. Então, tudo vai, acaba diminuindo ali essa capacidade, então ela não consegue se satisfazer, então ela tem que comer várias vezes ao dia. Falando em útero está aumentando, acontece o quê? O intestino da gestante ele também tende a ficar preso. Então, vai acontecer a constipação intestinal, tá? Que é comum, e eu posso falar assim, 80, 90% das gestantes sofrerem com o intestino preso. Porque é uma característica da gestação. Porque o útero era do tamanhozinho ali de uma pera, e agora ele cresce, tem que ficar do tamanho de uma melancia, tá? Só pra gente entender a questão de volume. Alguém tem que subir, alguém tem que descer. Quem tem que ficar pequenininho é o intestino ali. Então, essa motilidade que o intestino teria que ter pra funcionar todos os dias, ele perde, tá? Além de formação, a produção de hormônio também, progesterona, diminui essa motilidade do intestino. Então, a alimentação dela também tem que ser fracionada por conta disso, tem que aumentar o consumo de água por conta disso. É mais comum no final da gestação, tá? Do segundo e terceiro trimestre em diante, essa parte do intestino fica mais preso. Mas aquelas,
pode observar que isso vai acontecendo.
Isso vai acontecer. Aquelas que já sofrem com o intestino preso, que é uma característica feminina, isso vai estar acentuado no período da gestação.
Vai ficar pior ainda.
Vai ficar pior. Tá, então, uma alimentação rica em fibra, com muita água. Se o médico, né, o ginecologista liberou uma atividade física moderada, isso vai melhorar, tá, os sinais e sintomas que podem estar acontecendo.